Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um partidazo especial, porque hoje vamos fazer a antevisão da próxima jornada, que terá um grande derby, El Gran Derby, entre Betis e Sevilha, e por isso tínhamos que ter aqui uma grande figura desse derby, Beto Pimparel. Beto, obrigado. Olá, por teres aceito o nosso convite a estar aqui connosco. Já tens estado connosco noutras andanças, não é? Mas esta teria que ser obrigatória, passares por aqui para falares um bocadinho sobre a tua passagem pela La Liga e, obviamente, por este grande derby que, infelizmente, tu até nem tiveste grande oportunidade de jogar, porque tiveste muitas lesões enquanto estiveste em Sevilha, mas acredito que já viveste bastantes derbys enquanto jogador e agora também enquanto pessoa que vive em Sevilha. Conta-nos um bocadinho, primeiro, dessa tua chegada à Sevilha em 2013 e que levaste logo ali de rajada com uma meia-final e com vários jogos decisivos. Qual foi o primeiro impacto?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui entre amigos, acima de tudo. Sim, a minha chegada, vamos lá ver, a minha chegada à Sevilha foi de rajada mesmo, não tive basicamente tempo para me preparar para nada. Eu cheguei, julgo que numa segunda-feira, foi conhecer os meus colegas, fazer exames médicos, treinar, e no dia a seguir viajei para Madrid, porque nós nessa mesma quarta-feira tínhamos a meia-final da Taça do Rei, no antigo
Vicente Calderón.
Portanto, também a minha contratação na altura foi muito nesse sentido. Foi o Unai Emery não tinha, obviamente tinha opções em cima da mesa, mas as opções eram guarda-redes que precisavam de se calhar tempo para chegar, adaptar-se. Não se sabia se tinham estofo para aguentar se calhar um jogo desta exigência. E portanto, quando eu cheguei, o Emery disse: tu foste contratado para isto, o ano que vem não sabemos, agora eu contratei-te para isto, contratei-te para dar respostas já, porque sei que és um guarda-redes com muita personalidade, com caráter, que gosta de jogar, que não tem problema com a pressão, e portanto foi por isso que nós te contratámos já. A minha contratação é um bocado até curiosa. Não, isto foram palavras textuais dele. E a minha contratação é curiosa, porque, e ainda hoje eu agradeço ao Iker, a minha contratação foi graças à lesão do Iker no Real, quando o Iker acho que partiu o dedo. O Real vai de urgência comprar o
Diego. Agradece ao Iker ou ao Mourinho?
Não foi o Mourinho que lesionou o Iker.
Não é isso, mas foi o Mourinho que foi buscar o Diego López, não é?
Sim, mas contrata o Diego López ao Sevilha, e o Sevilha fica descalço, fica só com o Palop na altura, e foi então que me foram buscar por empréstimo primeiro. Estava emprestado pelo Futebol Clube Porto ao Braga, e já depois no final dessa temporada assim o Sevilha acaba por me comprar ao Braga Porto.
Pois. Assim. Marinho, tu jogaste nessa época com o Trobet, lembras-te? Se ainda nessa época foi 12-13.
Provavelmente, não me recordo. 12, joguei 13. Algumas vezes
não
contra.
Sei se jogaste.
Joguei.
Andaste lá.
Andei lá. Não, é verdade. Joguei algumas vezes contra ele, no Leixões também, e em Braga, sim.
Pois.
Joguei. Para além dos anos todos que temos de convivência e que jogamos juntos.
Claro, claro.
E depois, para te responder um bocadinho em relação aos derbys, ainda joguei. É verdade que eu tive 8 meses lesionado, perdi alguns derbys, mas ainda consegui e tive a possibilidade de jogar vários derbys. E aliás, os grandes derbys, ou o melhor, ou o maior derby da história de Sevilha, acabei por ter a felicidade de jogar, que foi o Euroderby, o primeiro e único Euroderby da história. E portanto, tenho um.
14-15, não é? Acho que é.
Sim,
é, ou seja,
não,
vocês
não, é
ganham...
13-14.
É na época que vocês ganham o Benfica, a final?
Que a final é a Turim, exatamente. Okay,
okay, okay, é Euroderby e eles ganharam, de certeza.
Não, sim. Não, isso também é
só
óbvio.
A palavra Euro. Fico os olhos arregalados.
Mas realmente essa época é incrível. Vocês jogam com 3 equipas portuguesas. Já aqui falámos com o Carriço, que é jogam com o Estoril, Porto e Benfica, e ainda jogam com o Betis.
E ainda jogamos com o Valência também.
A meia final
também com o Valência. Portanto, equipas ibéricas, foi quase tudo equipas ibéricas. É muito curioso, o percurso é fomos a equipa na Europa que mais jogos fez nessa temporada. Fomos a pré-eliminatórios, mas nós tínhamos ficado em nono na época anterior. Depois não sei se foi o Málaga ou o Raio.
Foi o Málaga e o Raio.
E o Raio.
São os dois.
E o Raio ficaram impedidos.
Não se inscreveram. Não se inscreveram
nas competições europeias. E nós, de rabote, entramos na ou seja, parecia que estava tudo feito e escrito para
foram
para
a Dinamarca da Liga Europa.
Dinamarca do
Vendel, e até engraçado, porque quando tu chegas, o Sevilha, eu estive a ver que estava em 13º ou 12º.
Sim.
E vocês conseguem ali uma série de bons resultados. Até chega,
que coincidência.
Até chega ao primeiro derby. Temos aí imagens do teu primeiro derby, que fica 3-3. E já é na 31ª jornada. Portanto,
certo,
já é
correto.
12 de abril, portanto ali perto da final da época. Portanto, é um jogo decisivo para as duas equipas, porque o Betis também estava para ir às competições europeias, estava em 8º ou 7º. E vemos aqui este primeiro derby. E realmente é uma época especial para vocês, essa depois que leva-vos a ganhar 3 Liga Europa seguida.
É uma época especial porque o Ney, quando nós entramos na Liga Europa de rebote, o Ney tem uma frase que eu comparo muito à frase do Fernando Santos, quando disse: eu sei, ou eu acredito que vamos ser campeões da Europa. E o Ney disse: nós, a entrar assim, montando uma boa equipa e tendo uma boa mentalidade, nós entramos na Liga Europa de rebote e nós vamos até à final da Liga Europa. Portanto, ele foi o primeiro a acreditar que nós éramos capazes de sonhar com uma final europeia. E o que é facto é que construímos ali um percurso de três anos seguidos, de 3 anos de conquista, não é? Que ao fim e ao cabo conquistámos 3 anos seguidos a Liga Europa. E muito por crença. Obviamente nós tínhamos bons jogadores, tínhamos grandes equipas, mas aquilo que mais nos definiu foi a nossa capacidade de união, foi a nossa capacidade de criar um grupo muito forte, muito coeso, que acreditava muito nas coisas e acreditávamos muito uns nos outros. Aliás, vocês tiveram aqui há bem pouco tempo um ex-colega meu que também fez parte deste percurso de sucesso, o Daniel Carriço, e ele é uma prova viva de que nós construímos verdadeiramente um legado. Na minha opinião, vai ser muito, muito difícil, não digo impossível.
Olha, fazendo aqui uma comparação, e tu também viveste por dentro, obviamente que há a sua dimensão, um Benfica Sporting, por exemplo, mas um Betis Sevilha, a cidade para mesmo por completo, é um outro nível.
É muito diferente. Eu vivi muitos derbys, muitos clássicos também aqui em Portugal, Benfica Sporting, Sporting Porto, Porto Benfica, vivi muita coisa também. Sim, fora de
joguei todos
fora de Portugal, também derbys, mas é um derby diferente, é um derby que se começa a viver à segunda-feira, ou seja, portanto o derby já está a ser vivido desde segunda-feira passada. E eu conto sempre muitas vezes esta história, que é tão intenso a forma como se vive os derbys, que os executivos em Sevilha, ou muitos executivos em Sevilha, vão com o seu fato, com a sua gravata. E às vezes de manhã desapertam assim a camisa, está aqui, que isto é semana de derby. E, ou seja, isto é uma coisa muito difícil de explicar, é uma cidade que vive mesmo, não são só os adeptos que vivem o derby, são os restaurantes, são os bares, eu não posso ter aqui publicidades, mas o El Corte Inglês, por exemplo. Ou seja, está tudo montado para uma semana de festa, para uma semana de celebração, a celebração de um derby.
Aqui há uns anos a cidade até, como é, aquela torre, como é que se chama?
Torre del Oro.
Exatamente.
Coloca os...
metade era
metade do Betis, metade de Sevilha. Fazem imensas ações alusivas.
E para quem joga, ou no teu caso, estes jogos, estes derbys, em casa ou fora?
Para mim dava-me muito igual ser em casa ou fora, porque tu vives o derby nas ruas. Agora, obviamente que para mim aquele derby em casa, nós sairmos do ou seja, os adeptos do Sevilha acompanham o autocarro até ao estádio.
O Daniel também já falou sobre um apontamento
hotel, não é?
De ser perto também,
e os hotéis
serem muito próximos.
Sim, os estádios não são muito longe um do outro, mas é bonito ver aquela escolta humana, vá. Sim. Mais ou menos aquela escolta humana à volta do autocarro. Tu vês a ilusão que as pessoas têm neste jogo, a esperança, vá lá, que as pessoas têm para este jogo. E depois nós dentro do autocarro, pá, nós temos uma responsabilidade mesmo muito grande, porque levamos às costas, não é, a paixão desta gente toda que acompanha passo a passo o autocarro até...
Esse momento,
até ao estádio.
Em março, estive no Sánchez Pizjuán a ver este jogo, e a chegada do autocarro do Sevilha, só consigo comparar, por exemplo, em Portugal, quando chega o autocarro para o último jogo, o jogo do título, que há assim uma energia diferente, e espera-se o autocarro de outra forma, com tochas, etc. Aquilo era em março, nem sei em que jornada estávamos a meio do campeonato, e foi assim, eu fui apanhado um bocado no meio, que eu estava por ali, e fui apanhado ali um bocado no meio, e aquilo faz de conta que estavam a festejar já um título, e era só a chegada do autocarro. E depois ficaram e depois, para a chegada do Betis, para chamar os nomes.
E depois tem uma característica muito particular, que é, o Sevilha pode estar em último, e o Betis pode estar em terceiro, que a esperança no resultado é igual. E tudo aquilo que passou, toda a tristeza dos adeptos em ver a equipa tão mal, parece que essa semana não existe a classificação, não existe o mau momento, não existe nada. Só existe esperança, ilusão, paixão, porque nos últimos anos nós temos visto que o Sevilha não tem estado tão bem, tem estado até bastante abaixo do Betis, e no entanto, nesse jogo, a equipa transforma-se, os adeptos transformam-se. Isto são os derbys todos. Isto é sempre assim. Isto é sempre assim, de dia à noite, isto é incrível a forma como se vive o derby em Sevilha.
Pá, desculpa a minha expressão,
está aqui um dos melhores jogadores. Um dos melhores jogadores com quem eu joguei na minha vida, Ever Banega. Um verdadeiro craque.
Olha, e como é que também os jogadores espanhóis viviam este derby? Porque, ou seja, tu eras ali uma pessoa que...
Ele é espanhol, Pedro.
Pronto,
agora
é espanhol.
Mas como é que, por exemplo, o Unai, que mensagem é que tentava passar? Ele, não sendo dali, não é? Não sendo andaluz,
principalmente,
notavas que ele conseguia já incorporar o espírito da equipa?
Sim.
Ou do clube, neste caso.
Principalmente, não só o Unai, mas também o Montes na altura. O Montes é andaluz, é de Cádiz. E tentava passar-nos uma imagem, uma mensagem durante a semana do que era, o que é um derby de Sevilha. Vocês já, se calhar, já viveram muitos derbys, mas o que é o derby de Sevilha? E o Unai, aquilo que fazia era transmitir também a mesma mensagem, mas isto para te dizer que, por exemplo, não era tanto o jogador espanhol, mas mais o jogador da cantera.
Okay.
Os jogadores da cantera do Sevilha eram os que tu notavas na cara, aquele semblante de paixão por aquilo que ia acontecer, de pressão, de responsabilidade daquilo que ia acontecer, mais até os da cantera do que propriamente o típico jogador do País Vasco ou de Valência. Claro. Sabiam o que era, mas os da cantera sentem mesmo essa pressão.
Estou aproveitando já essa referência, gostava de ver umas imagens do derby da primeira volta, transpondo para a atualidade. Há aqui umas imagens que mostram os jogadores do Sevilha a mostrar uma tarja, que até houve um corte de relações entre o Betis e o Sevilha, que agora até fica...
Ficou
sanada esta semana, porque a direção do Betis convidou a direção do Sevilha para assistir ao jogo lá no Benito Villamarín. Mas como é que tu olhas para estas imagens, transpondo para agora, faz-te confusão esta, digamos assim, falta de respeito dos jovens canteranos Sevilha?
Faz-me confusão extrapolar o que é o amor pelo clube. Isso sim, porque acho que há limites. Tu podes ter imensas demonstrações de amor ao clube. Isto é como eu costumo dizer: eu, para gostar de uma coisa, não tenho que odiar a outra. E eu gosto, por exemplo, eu gosto do Sporting, não tenho porquê odiar o Benfica. Neste caso, não sou benfiquista, sou sportinguista, mas não tenho que odiar o Benfica. E então, todas essas demonstrações extremistas de amor ou de paixão por um clube, não estou de acordo. Não estou de acordo porque o futebol é como a terra. Eu defendo que a terra é uma bola, não é plana. E isto, o futebol dá muitas voltas e nunca se sabe se o Isaac Romero, está aqui na imagem, acho que é o Isaac.
Exatamente.
É o Isaac Romero.
Foi o Juan Lu, o Isaac Romero e outro miúdo.
Nunca se sabe o futuro do Isaac Romero. O Isaac Romero não sabe se daqui a 10 anos poderá ser jogador do Betis. Dificilmente, mas nunca se sabe. E tu nunca deves ter este tipo de comportamentos que marquem e que manchem a tua imagem e que ao fim e ao cabo até te podem fechar portas para o futuro.
Olha, e também transpondo um bocadinho para a nossa realidade, é muito engraçado, eu tenho dois amigos que são, um é fanático pelo Betis, outro é fanático pelo Sevilha. Tu nestas semanas conseguias ou recebias algum deste feedback também de adeptos portugueses que viviam com alguma intensidade este jogo?
Deixa-me, eu não vou responder.
Não.
Deixa-me só fazer aqui um acrescente. Ele recebia em casa, quanto mais fora.
Eu recebia em casa, porque era porque toda a família da minha esposa é do Betis. São todos do Betis. Ou seja,
agora pensa.
Mas eu consegui que eles fossem todos, ou seja, em Pijuá, sentados ao lado dos adeptos do Sevilha. Portanto, eu, mais do que até dos portugueses, eu recebi mesmo em casa essa. Hoje, vê lá se tens alguma coisa na barriga que não jogues. Porque. Mas lá está. E vou reforçar isto: que é, tu consegues ver no derby Betis-Sevilha pessoas do Betis e pessoas do Sevilha sentadas uma ao lado da outra, com os cascóis abraçados, a celebrar, que é isso que a mim me impactou muito, que é um adepto do Betis, obviamente que há zonas do estádio onde há mais fanatismo. Sim, do que claro. Outras. Aquilo não é o Vaticano.
São latinos.
Aquilo não é o Vaticano. Latinos, não é? Mas tens muitas imagens de adeptos do Betis a festejar no estádio do Sevilha. Se as pessoas gostam, não gostam, mas aceitam. Porque há espaço para toda a gente e há espaço para celebrar, há espaço, desde que lá está, que não se falte
claro.
Ao respeito, nem que se extrapole essa celebração. E isso surpreendeu-me muito, essa capacidade das pessoas aceitarem que há outros clubes, que há paixão por outros clubes e que toda a gente pode conviver.
E as pessoas devem perceber também que a cidade de Sevilha, e se calhar toda aquela região... Há aquela questão da tauromaquia, há a questão da Feira de Sevilha, etc., do Flamengo, essas coisas, mas o El Gran Derby é também um dos grandes produtos da cidade e há que também conseguir alimentar a boa imagem que esse derby
tem. Tens que vender
e crescem
essa
os
semana.
Dois, e crescem os dois claro. com essa rivalidade
tens
e com essa convivência.
Tens que vender essa semana como um evento.
Sim, sim.
A semana, por exemplo, eu sei que há muita gente em portuguesa que vai quinta-feira para Sevilha.
Sim.
E não é para. O jogo é só domingo, acho eu. Acho que é
domingo, só domingo às
20. Sim. E as pessoas já vão quinta-feira.
Sim.
Porquê? Porque as pessoas vão para os restaurantes, vão para os centros, para os parques, para ver o que é que as pessoas do Betis e do Sevilha fazem. As ações, os cânticos, as. Percebes? Portanto, há pessoas daqui que vão quinta-feira só para ver esse evento. Percebes? E portanto, a cidade tem que saber vender esse evento. Porque é um dos grandes eventos do ano.
E por alguma coisa é o El Grande Derby, não é?
É verdade. Não, e o giro é que muitas das pessoas, eu tenho amigos meus que já foram, e até aqui colegas nossos que também já lá estiveram, mas que ficaram mais surpreendidos com o ambiente fora do estádio, de como a cidade própria vive este jogo, do que propriamente o jogo em si. O jogo em si já sabiam o que é que estavam à espera, portanto o ambiente
é natural,
no Benito Villamarín como no Sánchez Pizjuán são grandes ambientes. Mas era o que estavas a dizer. Especialmente o que se vive fora.
É incrível.
É o que surpreende.
Tu vês os edifícios todos à volta dos dois estádios, se bem que no estádio do Sevilha há mais, porque está mais centralizado, mas tu vês bandeiras, até pancartas, as pessoas nas varandas com as tochas. É uma coisa incrível. É super, super interessante, intenso, é muito intenso este derby. E vou-te dizer, é bonito jogar este derby. É bonito porque acho que o grande segredo do derby Sevilha não é plantel, não é qualidade individual, não é tática, não é técnica, é mesmo o controle de emoção. É mesmo o grande segredo do derby.
E falando deste derby, temos aqui duas equipas que estão em duas fases diferentes. Pedro, o Betis, que vem para este derby muito bem. Vamos ver também como é que esta paragem das seleções vai afetar a sequência de vitórias da equipa de Manuel Pellegrini. E o Sevilha num décimo lugar e que também tem um calendário complicado. Vem numa derrota com o Atlético Bilbao, vai agora jogar este derby com o Betis e depois joga com o Atlético Madrid. O que é que esperas deste jogo?
Olha, o Betis está de facto na melhor fase da temporada. Tem aqui um pequeno handicap. O Pellegrini normalmente não se está muito bem com nos derbys de Sevilha, portanto isto pode ter algum peso. Vamos ver se ele vai de fato treino, porque se for de fato treino aumenta a percentagem de poder sair com uma vitória do jogo. Mas é de facto um Betis que tem estado muito bem. Se calhar para o Betis esta paragem não foi muito boa. O Sevilha, é verdade, tem sido uma equipa mais inconstante, mas também é verdade que se calhar com o início de época poucos pensariam que o Sevilha nesta altura ainda tivesse algumas hipóteses. Eu estou a falar aqui do ainda porque há a questão da possibilidade de Espanha meter mais equipas do que o
quinto lugar estipulado. Praticamente está certo na Champions.
Pronto. E portanto isto pode aumentar o número de equipas na Europa, e aí o Sevilha tem de se agarrar um pouco a isso, porque o Sevilha, sendo décimo com 36 pontos, está a 3 pontos do Celta, que é o oitavo, está a 4 pontos do Mallorca, que é sétimo. Portanto pode haver aqui essa possibilidade. E mais do que nos derbys normais, neste, e o Beto já falou sobre isso, o facto do Sevilha não estar tão bem quer dizer pouco, porque ainda em março...
Nos últimos dois anos, o Betis sempre por cima do Sevilha, e o Betis não consegue simplesmente ganhar um derbi. E o Sevilha mal, e o Sevilha lá em baixo, em 14º ano passado...
Não vai ser, não é uma grande base para nós dizermos não, o Betis está melhor e, portanto, é o grande favorito. Acho que é sempre um jogo imprevisível. Eu a fazer jogos, e felizmente vou poder fazer no domingo, é o jogo que eu mais gosto de fazer, é o derby de Sevilha, seja de um lado, seja do outro.
Tu gostas de todos, Pedro.
Sim, mas este é o que eu mais gosto.
Mas alguma razão?
Fazer o Barcelona-Real Madrid, todos gostamos.
Consegues encontrar um momento que te levou a dizer...
Foi o primeiro que fiz, e eu despertei. Nós já falámos aqui várias vezes, eu faço lá a Liga, faz agora 10 anos, no outro projeto, que é para Angola e Moçambique, a ZAP. E eu não estava muito esperto para a La Liga na altura. Não era um campeonato que eu seguisse com toda a atenção do mundo, embora fosse o primeiro estrangeiro que eu segui com atenção por causa dos jogos que a SIC dava depois do almoço, nomeadamente do Barcelona, com o Estrela a comentar. E a primeira vez que fiz um derby de Sevilha, que para mim era igual a ir fazer um derby do País Basco ou de outro qualquer, pronto, foi só fazer o primeiro a partir daí. E claro, depois cada vez vamos sabendo mais coisas, estamos mais próximos, até em março. Lá conseguir ver, agora falta-me ir ver o Benito Villamarín, fica para o ano, mas a partir daí já não dá para descolar deste derby. Para mim, eu só tenho uma curiosidade de um dia poder ver ao vivo o Boca com o River, mas tirando esse, era este que eu queria ver e já vi.
Muito bem. Marinho, olhamos para este Betis...
A nossa viagem ao País Basco ficou cancelada, portanto.
Não, não.
Há espaço
ver.
Para tudo.
Quero ver, mas não estava no top dos top.
Mas ia-te dizer, há um Betis com António e Isco, que são as grandes figuras do Betis. Já do lado do Sevilha temos um Luque Bacchio, que está em grande.
A voar.
Consegues identificar assim mais alguma figura que acho que possa fazer a diferença neste derby?
Olha, assim à partida, e vou concordar com o Pedro, à partida do lado do Betis. O Betis está melhor, Isco, Lo Celso...
Volta o Lo Celso, acho eu.
Há uma série de jogadores que, até pelo momento que a equipa está e que estão, podem fazer a diferença. Agora, lá está. Será que vão ter essa capacidade emocional de controlarem ao ponto de... manterem este nível? Vamos, é difícil prever. É daqueles jogos que é difícil prever. A prever que alguém sobressaia, alguém do Betis, pelo passado recente.
Muito bem, houve aqui uma análise, então uma antevisão este derby de Sevilha, mas aproveitando aqui a presença do Beto, conta-nos lá aqui uma historiazinha. Já sei que há aqui uma que... Aliás, eu quando estava a pesquisar sobre a tua passagem pela La Liga, infelizmente tu sabes melhor do que ninguém, ficaste muito marcado pelas lesões. Há uma que é muito conhecida, que é do Benzema, não
Sim,
é? Que
foi essa a grande lesão que eu tive no Sevilha, foi o choque
com o Benzema. Depois também tiveste outras. Aqui está a imagem, poupámos-te a não mostrar o choque em si, porque foi realmente bastante violento.
Foi violento, foi o que me retirou oito meses dos relvados, que acabou por me retirar também do Euro 2016. Isto foi em 2015-16, exatamente. Portanto, foi o momento...
Aliás, digamos... até, desculpa interromper-te, mas é até nesta fase que tu perdes a titularidade para o Sérgio Rico, não é? Porque depois ele aparece.
Era impossível.
Não, que ele depois aparece.
Eu na maca não posso jogar.
Isso, claro, claro. Não, mas que ele depois até está a aparecer e,
sim,
e aparece,
sim,
muito bem.
E eu,
como é que ele está? Por acaso agora.
Eu acho que ele foi à Arábia. Foi à Arábia agora. Tentar regressar.
Mas pelo menos a vida normal já.
Sim,
já
eu fui visitá-lo. Eu fui visitá-lo ao
hospital.
E
só para quem não souber, ele teve um
acidente. Ele teve um acidente num cavalo.
Num cavalo,
ficou em coma. Entretanto, depois aquilo que o PSG, como nós sabemos dos seguros e isso, acho que foi um caso muito complicado, uhum, não é?
Mas pelo menos a vida normal.
Mas a vida normal, eu estive com ele duas vezes no hospital, voltou à vida normal, vai conseguir ser pai. E acho que a última vez que eu tive conhecimento, eu acho que ele ia tentar na Arábia voltar a treinar, okay, voltar a tentar competir. Ele foi dado como inapto completamente para o futebol. Só que o que é facto é que milagrosamente as coisas começaram a evoluir, ele começou a correr, a treinar, a sentir que nas caídas, que é quando mexe mais a cabeça, não sentia alteração nenhuma, não sentia tonturas, não sentia essas coisas, também não entendo muito bem, e o que é facto é que ele, pelos
pronto,
vistos, conseguiu,
bem,
felizmente, e graças a Deus para ele, conseguiu. Agora, estava até a dizer, eu quando regresso, e em Espanha há muito isto, eu não te vou dizer que é o mais correto ou o mais incorreto, sim, mas é algo que eu também partilho e defendo, porque acho que é a única forma de dares continuidade ao teu legado de guarda-redes ou ao teu legado de jogadores. Em Espanha, quando és contratado para seres uma mais-valia, não és contratado para encher plantel. Eu joguei muitos anos lá e sei que as contratações são muito cirúrgicas, ainda para mais guarda-redes, então... tem que ser mesmo, tens que ser mesmo diferenciado, porque senão não contratam guarda-redes por contratar. E durante esses 8 meses, é verdade que o Rico teve uma boa prestação, teve boas performances, e quando eu regresso, sinto que a direção quer valorizar aquilo que é um produto da sua
cantera,
da sua formação, claro, da sua cantera. Claro. Se eu na altura aceitei, bem, não aceitei.
Até porque tu estavas muito bem antes.
Não aceitei muito bem. É verdade que eu faço os últimos 3 jogos desse ano para forçar o Fernando Santos. Para forçar o Fernando Santos ainda a levar-me para o Euro. Mas já ia tarde, já não tinha... Foram 8 meses, é muito pouco. E na altura o Unai teve essa sensibilidade e eu sempre vou agradecer ao Unai. O Rico está a jogar. Está bem. Mas eu sei que isto vai ser importante para ti, pelo menos para mostrares ao teu selecionador que estás bem para jogar. Se não fores, pelo menos está aqui a oportunidade de tu mostrares que estás bem e estás de volta. Mas o que é facto é que na época a seguir eu começo a época e tenho uma lesão à 3ª jornada no Levante, no joelho. E então aí, a partir daí, foram 3 meses, julgo eu, a partir daí, já quando voltei, senti mesmo que a aposta ia ser o Sérgio Rico e que, independentemente de eu estar a voar e de tudo aquilo que eu tinha feito para trás, já não tinha essa possibilidade de regressar. Não tive, provavelmente, as melhores atitudes em alguns treinos e hoje em dia consigo ver e consigo aconselhar até a colegas que jogam que não se deve fazer, o que não fazer.
Estou a imaginar.
É verdade, e eu assumo. E não tem problema nenhum assumir hoje em dia que tive algumas atitudes não tão positivas para o grupo, porque era egoísta, porque o jogador é egoísta, porque quer jogar sempre. E o Unai disse-me, com esta postura, já nem para o banco vais. Porque eu não posso ter um guarda-redes como tu, com a tua aura no banco, a influenciar a prestação do titular. Portanto, passas de segundo para terceiro. E então tive uns tempos sem sequer ser convocado no Sevilha porque vá lá, fui castigado.
Pois tu na final...
Os pais também castigam, Beto.
Exatamente.
Ah. Tu na
e
final...
bem, e bem, e aprendi.
Exato. Tu achas que tu na final do Liverpool nem no banco estás?
Não, pois, não.
Pois.
O Unai tem muitos filhos, pá.
O Unai tem muitos filhos. Ele tem muitos filhos e há muita gente agradecida ao Unai porque foi dos melhores treinadores que eu tive até hoje, sem dúvida alguma.
Mas olha, esse Levante era uma mala pata para ti.
Foi. Foi aí, e depois foi no ano em que eu tive 2 azares no mesmo jogo com o Levante. Na primeira parte, O Krzysztof era um polaco, julgo que é polaco.
Polaco, sim, sim.
Num livro.
Era teu colega.
Meu colega. Pois, sim. Num livro.
Aliás, isto foram só colegas.
Foram só colegas. Primeiro foi o Krzysztof, o meu trinco, no livro lateral. Eu saio a punhos e ele vai com a cabeça para trás e abriu-me o queixo todo. Abriu-me literalmente o queixo todo. Fiquei lá estendido no chão. Vieram os médicos. E os médicos chamam quem? Os bombeiros. Porquê? Porque não me podiam cozer. Não, a brecha era muito grande, pá, e tinhas que estar ali, sei lá, 20, 30 minutos. E tu não podes ter um jogo parado 30 minutos. E o Nai, mas como é que é? E eu só batia com as mãos no chão. Eu quero jogar. Chamam os bombeiros trazem lá uma pistola, pau, agrafos. Então agrafaram-me o queixo todo, literalmente agrafos, puseram-me um penso. Consegui chegar ao intervalo, meteram-me um bocadinho de cola, aquelas colas, não sei se é dos pugilistas ou o que é. Voltei para a segunda parte. Opa, e não é que na segunda parte, uma jogada em profundidade, o Carriço a tentar fazer um corte.
Carriço até nos deu.
O Carriço a tentar fazer um corte, estica assim a bota e espeta-me com a bota no queixo e arranca-me os agrafos todos. Eu não sei se. Eu acho que mais do que eu poder contar, eu acho que é poderes ver esta imagem, que é uma imagem que eu acho que vale mais do que a história que eu estou a contar.
Passa aí um bocadinho para a frente, vamos vais conseguir ver o lance.
Aqui já estou meio morto. Isto foi o meu colega, o Krzysztof. Ele olhou para mim e disse: ele deve estar bem.
Aqui já estavas com a boca.
Já, é do meu lado esquerdo.
Mas olha que agora estou a olhar para ti e ficaste melhor.
Fiquei melhor porque está tapado pela barba.
Ficaste melhor agora. Não, ficaste melhor.
Ai.
Nossa.
Aqui deu-me com a nuca no queixo, abriu-me o queixo todo, pá, e depois...
E depois
mais podes
um
avançar.
Aí está.
Eu acho que...
As marcas...
Tu olhas para o meu lado, até estava a tremer. Não sei se tinha frio, se tinha nervos. E depois há aqui esta jogada maravilhosa do Carriço. Faz-me
isto. Ai. A questão é que eu não percebo porque é que ele levantou o pé.
Mas ninguém percebe.
Mas olha, o Carriço foi vir a
Não, porque sabes o que é que o Carriço foi fazer? Foi dar a ideia de que o outro é que me tinha dado um pontapé e não. Foi ele que me deu um pontapé. Pontapé foi com os pitons, arrancou-me o resto dos agravos. Eu acho que aqui consegue-se. Esta aqui.
Ai, mas como é que ele levanta o pé?
Não sei. Eu,
ai, eu, me
eu acho que é uma reação. Eu acho que é uma. Depois parecia um sniper, alguém me disparou.
É que ele vai portanto, para a frente e levanta o pé.
Tudo isto.
Olha lá.
É que acerta-me no mesmo sítio.
Knockout.
É
e eu gostava que o Carriço viesse aqui agora.
Isto é uma cena.
E olha ele todo chateado, como quem? Mas eu não fiz nada.
Será que ele nos atende a esta hora? Será que ele nos atende a esta hora?
Isto é uma cena.
Pronto. Tudo isto para dizer que o levante era mesmo mala pata para mim.
Oh,
eu ainda fiquei a olhar. Olha, aqui esta imagem, o que é que tu fizeste? antes de eu cair. Não, porque aqui foi o gajo da bancada, o sniper.
Tal. E o outro ali, coitado, baixo, sem nada.
Portanto, foi um dia mesmo para esquecer.
Para esquecer.
Ainda temos tempo para uma última.
Conta.
Eu tenho uma que é o melhor, é o melhor pedido de substituição do mundo, que é com o NBA, o Stephen NBA. Acho que foi no último jogo da época, e em maio em Sevilha já está muito calor. Sim. Muito, muito calor mesmo. Aqueles jogos que são todos à mesma hora.
Não
sei se era ao meio-dia, se era e aos 20 minutos. O NBA, Capi, eles chamavam Capi, que eu era um dos capitães e estava de capitão nesse jogo. Capi. Chama o utilheiro é o roupeiro.
Agora é técnico de equipamentos.
Sim, o roupeiro. Ele que diga ao Nike que está muito calor, porque eu quero sair. Isso que é, pá. Que eu quero sair do jogo, está muito calor. Eu disse, eu não posso dizer ao Nike para te tirar do jogo que está calor, mas há 20 minutos de jogo. Isto passou, anda lá, vamos lá, e o caraço, não sei o que mais, Passado um bocado, vejo o Stefano deitado no chão, ah, não sei o que mais, e, pá, começo a correr para ele, e o caralho, pensei, rasgou, ou qualquer coisa do calor, de, qualquer coisa, rasgou, o que é que foi, mano, o que é que aconteceu? Eu, cala-te. Eu não sei se posso dizer, vá lá, pá, cala-te, que eu caguei-me aqui. Então, ele ficou, não, ele fica, ele assim, a queixar-se, né? E eu disse, vamos levantar o gajo, não, não me levantes. O Sevilha vestia de branco, aquele branco com a risca vermelha. Então eu disse assim: então chama e faço o coisa de maca. Claro, que é para pegarem no Stefan, pô-lo assim, com o rabo virado para baixo, né? E ainda lhe meteram, sei lá, 30 graus, ainda lhe meteram uma manta por cima, como se já não chegasse o calor. E, opa, e foi de rir, pá, foi de rir, com o intervalo. Ao entrar lá, disse assim: tu querias mesmo sair do jogo. Tu querias e conseguiste sair do jogo. Pá, foi muito engraçado. Pá, um gajo chega ali todo assustado e diz: calma, eu caguei-me. Não é a lesão. E então o gajo está a parar com a máquina e tirei-me este gajo daqui, porque, pá, era dos gajos mais. Foi dos gajos mais engraçados, pá, que eu tive na minha vida. Dos mais engraçados. Tu vias os jogos dele, ele ficava assim, para a bancada. Como quem? Chamem por mim. Foi um episódio. Pá.
Muito bom.
Muito bom mesmo, muito bom.
Muito bom. Muitas das histórias aqui da La Liga. Numa próxima jornada, aliás, que temos já esta quinta-feira um acerto de calendário do Barcelona com o Osasuna, para ver esta quinta-feira a partir das 8 da Zona 1. Depois temos o Espanhol Atlético Madrid no sábado às 3:15, tal como no domingo às 3:15 o Barça-Girona. E no sábado, às 8, o Real Madrid-Leganés. Uma jornada que vai ter mais uma ação da La Liga contra o racismo. Na última jornada, vou mostrar aqui uma camisola que os jogadores usaram na última jornada, em parceria com a EA Sports, em que entraram com esta camisola. Aqui podemos ver. E nesta jornada vão jogar com uma bola também... a assinalar esta campanha contra o racismo. Uma bola que podem ganhar. O comentário mais criativo, podem usar a caixa de comentários do YouTube para deixarem o vosso comentário. O comentário mais criativo vai ganhar essa bola. Vamos fazer aqui um giveaway na página do YouTube da Zona Portugal. E, portanto, já sabem, mostramos no próximo episódio essa bola que também podem ganhar. Mas podem já usar a caixa de comentários para deixar o comentário mais criativo para ganhar então essa bola especial de mais uma ação, mais uma campanha. Queres ficar com a camisola? La Liga contra o racismo. Depois também na segunda-feira fazemos aqui um bocadinho o contexto do Barça, do Real e do Atlético. Sim. E do Atlético Madrid. Onde há aqui vários jogadores, que uns mais felizes que outros, depois da goleada da Argentina sobre o Brasil.
Vai mexer em Espanha.
Que vai mexer em Espanha, até por causa do Rafinha. Sim. Exatamente.
O Mário partiu com ele e ele espalhou só com
ele. Exatamente. Temos também a questão do Alexander Arnold, que parece que está a caminho do Real Madrid no próximo mercado de transferências. Boa. Que seria também uma Jesus. Grande contratação para a equipa de Ancelotti. Mas para fechar, e já que temos aqui um guardião da La Liga,
foi por isso que me lembrei.
Pedro Castelo, conta-nos coisas.
Como temos aqui um antigo guarda-redes da La Liga. Vou falar aqui um pouco de forma rápida de uma tradição que existe dos guarda-redes bascos, que foi sempre uma região que deu grandes guarda-redes ao futebol espanhol. E isto começou já há muito tempo, e vamos aqui então falar de alguns deles. O José Ángel Iribar foi o primeiro, um guarda-redes do Atlético de 62 a 1980. Fez 528 jogos, foi 49 vezes internacional, quando não havia tantos jogos de seleção como acontece hoje em dia. Ganhou duas Copas do Rei, em 69 e 73, e também foi campeão europeu por Espanha em 64. O Iribar, que hoje continua a pertencer ao clube, aliás, há aqui uma imagem em que esta é uma imagem pela homenagem que foi feita também nos 80 anos do Iribar. E o Unai Simón, por exemplo, tem uma grande relação com ele, o ídolo dele, apesar de não o ter visto jogar, era o Iribar. É o Iribar. Depois...
Como o Endrick também,
Com o Bobby Charlton.
Depois temos nos rivais na Real Sociedade o Luís Arconada, foi também um guarda-redes que marcou muito o futebol espanhol. Ele tem 70 anos, o Iribar tem 82 agora, o Arconada tem 70, foi guarda-redes da Real Sociedade de 74 a 89, também fez 458 jogos, foi 68 vezes internacional espanhol, ganhou duas vezes a Liga com a Real Sociedade em 81 e 82, e ganhou também uma Copa do Rei em 87 e uma Supercopa de Espanha em 82. O Arconada, que foi também um guarda-redes que foi dos melhores do futebol espanhol. Depois, aquele que talvez mediaticamente seja o mais conhecido, que é o Zubizarreta, pela passagem pelo clube que desta camisola, o Barcelona. O Zubizarreta, que foi guarda-redes do Atlético de 81 a 86, com 231 jogos. Depois é no Barcelona, que ainda jogou no Valência no final da carreira, mas é no Barcelona que ganha grandes conquistas. Ele fez 6 campeonatos, 3 Copas do Rei, embora a Copa do Rei e os campeonatos também, 2 tenham sido pelo Atlético. Não ganhou todos no Barcelona. Isto era uma equipa absolutamente fenomenal. Foi também um...
Por isso é que ele era melhor guarda-redes também. Sim. A bola não chegava lá.
Ganhou uma Liga dos Campeões, uma Taça das Taças, uma Supertaça Europeia, isto já tudo pelo Barcelona. Hoje é o diretor desportivo do Futebol Clube do Porto. Sim. Depois, mais recentemente, apareceu o Kepa, que não vou arriscar dizer o apelido.
Arrizabalaga!
Uma coisa mais ou menos assim. O Kepa, que é internacional espanhol também, que talvez não tenha tido depois a continuidade que se esperava quando ele apareceu. Hoje é o guarda-redes do Bournemouth. Está emprestado pelo Chelsea, um Chelsea que pagou 80 milhões de euros ao Atlético quando o contratou em 2018. Tem 13 internacionalizações, também já esteve no Real Madrid, onde conseguiu ganhar um campeonato e uma Liga dos Campeões, creio, por empréstimo do Chelsea, quando o Real Madrid precisou de um guarda-redes. Depois, o Unai Simón, que é o portero da seleção espanhola, que jogou sempre no Atlético, teve alguns empréstimos durante a formação, na parte final da formação, mas é o guarda-redes do Atlético titular desde 2018, já ganhou uma Copa do Rei, uma Supercopa, é o guarda-redes da seleção, é campeão da Europa de 2024 e já tinha sido campeão da Europa também de sub-19 e sub-21 com as seleções espanholas. Portanto, é um guarda-redes de seleção e este é o titular da La Roja atualmente. Outro dos guarda-redes que também está nessa seleção, voltou a ser chamado, é o Alex Ramiro, aqui está ele, que é o guarda-redes da Real Sociedade, portanto em 3 dois jogam no País Basco e são formados no Atlético, porque há esta curiosidade, o Alex Ramiro, e vamos poder ver pela próxima imagem, ele vai aparecer com uma camisola do Atlético porque ele é formado no Atlético Bilbao. Só que quando chegou a uma altura de renovação, não houve acordo e ele acabou por sair, e coincide a aposta no Unai Simón de um lado e a aposta da Real Sociedade no Alex Ramiro do outro, e hoje são dois dos melhores guarda-redes da Liga Espanhola. E são guarda-redes de seleção espanhola. Para finalizar, há uma homenagem em 2023, isto foi a 1 de março de 2023, foi quando o Eribar fez 80 anos e o Atlético propôs, e os clubes acederam, jogaram todos os guarda-redes de preto, que era a cor que o Eribar utilizava sempre. E então, antes dos jogos, os guarda-redes tiraram fotografias isto é importante, falávamos das rivalidades. Ali está o Alex Ramiro, guarda-redes da Real Sociedade, também vestido de preto, para homenagear um guarda-redes que foi ídolo do clube contrário. Portanto, isto cá...
E está tudo bem com isso.
Infelizmente. E assim é que tem de estar tudo bem. Pronto, temos aqui estes exemplos de guarda-redes que foram titulares. Eles, antes de cada jogo, juntaram-se para tirar a fotografia juntos de preto, como o Iribar equipava. Foi a homenagem que a La Liga fez, por iniciativa do Atlético Bilbao, nos 80 anos do Iribar, que foi o grande guarda-redes da história do Atlético. Muito
bem. Beto, para ti, como guarda-redes, especialmente guarda-redes portugueses, é difícil ter sido guarda-redes na La Liga, acredito eu, veres esta escola de guarda-redes gigantesca em Espanha.
Aposta na formação.
E teres conseguido ser uma figura em Espanha.
Foi muito desafiante ser estrangeiro, guarda-redes estrangeiro, na La Liga. Muito por culpa da exigência, fosse da bancada, fosse principalmente da comunicação social. A comunicação social é muito, muito, muito exigente com guarda-redes estrangeiros. Por razões óbvias.
Claro, porque claro.
Para eles. E, bem, os guarda-redes espanhóis são os melhores do mundo. Portanto, foi muito desafiante e, obviamente, tem um gosto especial poder ter sido guarda-redes durante 4 anos da La Liga, num grande clube da La Liga, um clube vencedor, um clube com objetivos, mas não é fácil, e vendo esta foto e aquilo que o nosso amigo, esta história de sucesso que acabou de contar, isto revela que a formação é o mais importante, é promover-se os teus jogadores, dar-lhes continuidade e condições e depois aproveitá-los nas equipas principais. Tu vais à toda a formação do Sevilha, vais à formação do Betis, do Atlético, os guarda-redes são todos espanhóis. Não tenho conhecimento assim de muitos guarda-redes estrangeiros nas formações, não há. Porquê? Porque não podes capar, né? Capar a possibilidade do guarda-redes se desenvolver, crescer, errar, mas crescer e depois potencialmente até ser um guarda-redes.
O guarda-redes titular da seleção espanhola errou muito ao início, nomeadamente com os pés.
E não tem problema nenhum de errar, porque crescemos no erro e há que ter paciência, há que dar tempo também. E eu acho que também devia servir um bocadinho de exemplo, porque acho que os bons exemplos devem ser seguidos. Eu acho que nós aqui em Portugal devíamos ter esse cuidado em cuidar, passa a redundância, do guarda-redes português. Porque nós, se não tivermos algum cuidado, daqui a uns anos Portugal vai passar muito mal, principalmente as seleções.
Muito bem.
Eu não disse, mas o Zubizarreta teve 4 mundiais e 2 europeus.
Sim. Uma grande história.
Sim.
E pronto, está tudo dito, tem mais um partidazo. Já sabem.
Se há uma ligação pequenina à Premier League, porque acho que só falta vir ao podcast da Premier League. O resto já vem.
Só tive para ser contratado pelo Fulham, mas
então
não foi.
Então ainda dá. Já vi contar a história. E jogou
contra clubes ingleses.
Muitos.
Só falta
dá para fazer. O gajo faz tudo. Partidazo, Fórmula 1 já faço. Por isso, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a vocês.
Obrigado a nós. Ficamos a torcer para que haja mais Betos, também mais Rui Silvas, né? Que também teve uma grande história no Betis.
No Betis.
Mais guarda-redes portugueses.
O Ricardo Pereira também teve no Betis. Temos alguns guarda-redes que tiveram, não me lembro, é de guarda-redes portugueses no Sevilha.
Não há. Por isso é que ficamos aqui
esperemos,
a torcer.
Esperemos que venha aí brevemente.
Mais jogadores portugueses nesta La Liga. Também deixar uma nota, porque faltam menos de 100 dias para o FIFA Club World Cup, um Mundial de Clubes que vai decorrer nos Estados Unidos entre o dia 14 de junho e 13 de julho, que vai contar com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto, duas equipas portuguesas nessa grande prova que vai decorrer durante o verão e que vão poder ver, já sabem, todos os jogos em direto e grátis em DAZN.com. Portanto, basta registar-te em DAZN.com nessa altura, se quiser já, para aproveitares toda a panóplia de conteúdos que temos para ver em DAZN.com, e a partir de dia 14 de junho podem então ver de forma gratuita, grátis, todos esses jogos do Mundial de Clubes. Foi mais um partidazo. Obrigado, Beto, mais uma vez.
Obrigado
Marinho e Pedro Castelo.
Obrigado aos três.
Voltamos então na próxima terça-feira com mais um episódio de Partidazo.